Olá, ouvinte da Vibe Mundial, um excelente, um iluminado, um abençoado dia! Que bacana estarmos juntos mais uma manhã, como fazemos todos os dias, às 9 horas, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo gostoso, repleto de dicas astrológicas e autoconhecimento. Nosso objetivo, você já sabe, é apontar os caminhos de como é que você pode aproveitar o céu de hoje para realizar seus sonhos, estar em alta frequência e ser feliz. E você já sabe, o nosso telefone é o 3171-0221-3262-4490. Mas estamos aqui também ao vivo no ricardoida.oficial Instagram, também no canal YouTube. E hoje eu tô honrado, hoje eu tô, olha, explodindo de felicidade, porque estou aqui com um dos grandes mestres da astrologia do Brasil, diretor da Gaia e um dos caras que mais agita o mundo astrológico, eu acho que não só no Brasil, hein, no mundo, que é o Robson Papalel. Tudo bom, mestre?
Tudo ótimo, é um prazer imenso sempre estar com você por aqui.
Olha, eu
muito
que...
orgulho de você, viu?
Não, eu fico, na verdade, honrado de ter aqui o meu grande mestre aqui batendo um papo com a gente. E ele, o Robson, já não é a primeira vez, ele está sempre aqui, já é habitué da casa e da rádio. Ele vai falar um pouquinho aí sobre o céu do segundo semestre, também falar um pouquinho aí da Gaia, que está comemorando 30 anos.
30 anos já.
30 anos. Formando milhares de astrólogos, eu acho, né?
Olha, você viu que eu contei?
Deve ser muita gente, né?
Bastante gente, 30 anos é bastante gente.
E gente de gabarito, gente que está realmente aí, que são profissionais extremamente sérios e também produzindo muito conhecimento, muitos eventos. Antes de a gente falar aí com o Robson, só dar as dicas, senão vocês sabem que vocês me batem, aí eu apanho aqui da rádio. Tem que falar um pouquinho como é que tá o sol hoje. Lua crescente Capricórnio e entra em Aquário às 15h44. E essa lua em Aquário, você já sabe, né? É uma lua que sempre traz uma atmosfera, aí um clima de independência, até uma certa rebeldia. Momento aí de você estar e aproveitar mais os seus amigos, os grupos que você frequenta e também pensar aí nos projetos futuros. Hoje também é lua no perigeu, né? Perigeu, o momento mais perto da Terra, a 359 mil quilômetros da Terra, né? Ou seja, pode parecer muito, mas nas dimensões astronômicas é pouquinha coisa. E lembrando que, como o Robson sempre ensina até na Gaia, não existe possibilidade nenhuma de um astrólogo, né, profissional, um astrólogo que se formou nas grandes escolas, como eu sempre falo, o Espaço do Céu, a Gaia, não conhecer minimamente de astronomia, porque eles puxam a orelha da gente, sim, para entender desse assunto. A Lua hoje fazendo conjunção com Plutão das 9h09 da manhã. Não, vai começar daqui a pouco ainda, são 9h03. Das 9h09 da manhã até meio-dia e 20, as emoções ficam mais intensas. É preciso ter um certo cuidado, principalmente nas discussões e não trazer mágoas do passado. E depois a Lua fazendo oposição a Vênus entre 11h55 da manhã até as 15h23. Cuidado com chantagens emocionais, joguinhos nas relações, principalmente joguinhos envolvendo jogos de poder. É muito feio, né? Vamos falar então com o mestre aqui. E olha, falar de trânsitos astrológicos com o Robson aqui do lado, acompanhando, vendo, tipo, parece chamada oral, né? Mas vamos lá, falando do segundo semestre. Robson, como é que tá o céu? A gente tem um vídeo que fez muito sucesso, que você fala sobre as previsões de 2022, tá? Inclusive no canal da rádio, no YouTube, no portal Os Espiritualistas. Mas a gente quer entender um pouquinho como é que tá aí esse segundo semestre, até porque tem muita gente falando muita bobagem, né? E eu assumi um compromisso a partir da última astrológica que você organizou, com grandes nomes da astrologia brasileira, de a gente meio que trazer informações realmente com base, né? Informações sérias, e não lembrando que você não tem como fazer. Inclusive, tem aí gente que se intitula astrólogo, já dizendo quem que vai ser o presidente, não tem como definir presidente, não é isso?
Isso não tem nem como. Porque a astrologia não é um oráculo. Mesmo que fosse, não teria esse tipo de avaliação. O que você pode pensar nesse sentido é como você fez agora há pouquinho. Você falou sobre muito o céu do momento. Uma das coisas importantes em astrologia, você usar bem a astrologia, se eu pensar que os ciclos cósmicos nos levam a todo dia, após você ver sua vida, quando você segue essas condições celestes, você fica bem com o cosmos, fica bem com o seu dia a dia. Ou seja, se você entende como funciona o cosmos, suas interferências, suas influências, você segue esse modelo, você fica bem. Agora, vamos pensar assim, eu não tenho nessa posição adivinhar certas coisas, quem vai ganhar a Copa, nem se fala muito da Copa nesse momento, ninguém está falando sobre isso, mas nem quem vai ganhar a Copa, quem vai ganhar o... Você pensa, quem vai ganhar as eleições, como se fosse uma partida de futebol.
Não é?
Pois não, é. Quem vai ser eleito pelo povo, mas enfim, não tem como saber como vai ser eleito. O que você pode perceber é o seguinte, né? Como seriam as condições que levam o Brasil a eleger uma pessoa, as tendências, as possibilidades, e não importa quem seja o vencedor, quem é o vencedor, enfim, mas como seria o país daqui em diante? As interferências, as tensões, que não importa quem ganhe. Eu falei, já não é o caso de sem ganhar. Mas o Brasil vai passar por uma fase um tanto crítica para se recuperar. Ele vem vindo uma fase complicada.
Certo.
Né? Por uma série de considerações da pandemia, da economia. E daqui em diante, não importa quem leve essa presidência, né, vai ter trabalho. Né? Agora, tal coisa, existe o livre-arbítrio. Né? Então, quando você, de repente, escolhe com adequação, mas para ajudar o país a ficar melhor, certamente. Mas dizer quem vai ganhar não tem como. Agora tem os momentos naturais, cósmicos, né? Que falam desse segundo semestre, para o Brasil e para o mundo. Tem uma coisa interessante. Já há um tempo atrás aconteceu no céu uma grande quadratura entre Saturno e Urano. O exato já aconteceu, já passou já. Entretanto, nesse segundo semestre, eles voltam a ficar mais próximos, mais uma vez, dessa quadratura. Então, nesse segundo semestre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós vamos vivenciar muitas quebras de instituições, confrontos entre o novo e o velho, o conservador e o inovador. Isso vai acontecer um pouco esse segundo semestre. E no caso do Brasil, nós estamos nesse também momento. Então, vai ter esse confronto. Quem vai sair vencedor, difícil avaliar. Mas quem vai ter essa tensão, vai. Até porque, recentemente, houve a grande conjunção Marte-Urano. Ou seja, então, marcou esse período de 2 anos, onde as tensões podem ser cada vez mais evidentes, os confrontos, as discussões, os embates e até acidentes. É interessante quando acontece a grande conjunção Marte-Urano, é muito comum acontecer em acidentes, até aéreos. Né? Aconteceu em São Paulo, por exemplo, recentemente. Ainda está nessa fase ainda. Né? Então, como evitar esse tipo de coisa? Olha, vamos pensar assim, quem lida com essas questões aéreas e ter as máximas condições de atenções. Isso tem que ser feito certamente. Mas esse clima acontece no céu. Isso pega também as pessoas. As pessoas estão tensas, estão, de repente, impacientes. Essa impaciência que elas querem ter pressa que as coisas se resolvam cada vez mais. E o mundo está cada vez mais rápido, mas os problemas estão cada vez mais difíceis de se resolver, porque se acumulam constantemente. Nesse segundo semestre, né, tem essa tensão entre Saturno e Urano. Se eu pensar nessas escalas todas, o Urano que faz a tensão sobre Saturno, então ele quebra tudo que é estabelecido, existe o confronto entre o antigo e o que é o novo, então essa polarização entre o inovador e o reformador, o conservador, existe. Vai ficar mais tenso esse segundo semestre, no mundo inteiro. Aí no Brasil, como é que fica essa condição? Esses pontos, esses dois planetas em movimentação, pegam pontos bastante significativos do mapa do Brasil. Pega o ascendente do Brasil, Saturno está nessa condição. Então eu posso pensar assim, a casa 1 do país fala das condições do povo, do país de modo geral. Passa o Saturno por lá. Então o país ainda passa por crises, por dificuldades. Evidente que pensou-se muito essa condição, como falaram isso. Ah, o Saturno na casa 1 pode trazer mais consciência, mais responsabilidade para o povo. Olha, é possível, né? Mas Saturno é Saturno, ele não é ruim. Mas ele traz a realidade cada vez mais à tona.
Lógico.
E o que acontece então? Nesse momento agora, estamos vivendo uma realidade lancinante. A crise, os problemas, a dificuldade, a carestia, isso acontece. E como fica mais evidente, o povo sente muito mais certamente. Fazendo a quadratura que tem com o Urano, esse Urano passa na casa 4 do Brasil. Ele passou na casa 3, quem já passou na casa 4 já. Ele fez uma situação que pegou o eixo meio do céu, fundo do céu do Brasil. E esse eixo meio do céu, fundo do céu, ele fala das relações com os nossos governantes e do rumo do país. Ou seja, o que acontece? Né? Tem tensões, pode acontecer surpresas no decorrer desse segundo semestre. Estamos em eleições, época de eleições. Então, nós devemos ficar preparados para surpresas no meio do caminho, por situações inusitadas. Que tipo de situação? É difícil. Mas tanto que é inesperado.
É lógico. Então, não é uma... Não é,
mas tensões podem acontecer. Não é uma coisa impossível, de novo, sem se afirmar, mas não é nem um pouco impossível, nesse meio do caminho todo das pessoas que são as candidatas, né, alguém se afastar. Ou então alguém sair de cena. Não é nem um pouco impossível. Nós vamos ter, em outubro, um eclipse, e esse eclipse vai pegar um ponto bastante significativo do país. Então, um ponto bastante nevrálgico. Vai passar em cima de Marte do Brasil. E esse Marte está muito alto no céu do país e rege o meio do céu que está ligado com os meios do país. Eclipse, se pegar o termo eclipse, ele eclipsa a luz. Então, a luz desaparece.
Uhum.
Então, como se fosse isso, ficamos nas trevas. Não nas trevas também.
Não, sim, sim, lógico.
As trevas, aquela coisa, as coisas ficam escuras e você pode perder uma das coisas. Mas quando acontecem eclipses nesses pontos, é muito comum atingir os governantes, de modo geral. Agora, como pega um Marte, no mapa do Brasil, que está na Casa 9 e rege o meio do céu, não vai pegar o governante em si, mas as pessoas que estão no poder. Na realidade, fala-se muito essa condição do meio do céu, seu governante em si, um governante. Não, são as pessoas de destaque, são as pessoas que estão no poder.
Certo.
As pessoas proeminentes. Então, todos os candidatos agora que estão em pauta, né, em evidência, seriam essas pessoas que estão no comando dos rumos do país. Com esse eclipse, essa condição desse Marte junto com o Urano na casa 4 e o Brasil, Saturno na casa 1 e o Netuno passou pela casa 2, que isso é mais interessante, né? É a economia. Houve há pouco tempo a passagem, está passando ainda Júpiter na casa 2. Você pode pensar, então vai ser fantástico, vai ter crescimento financeiro.
Pode ter inflação, né?
Pode ter inflação, principalmente que tem um Netuno junto passando.
É lógico.
O que acontece então com Júpiter e Netuno passando? Existe um falso crescimento. Tem que ter atenção com a economia, com investimentos, muita atenção. Você pode pensar, eu até falei com vocês, acho que no começo do ano, que nesse ano o que poderia acontecer seria complicações na economia, mas seria colocado muito dinheiro em
Jacaré. Isso, foi verdade. Tá registrado, gente. Tá registrado isso em dezembro.
O que acaba acontecendo, né? Lógico, é uma avaliação astrológica.
Lógico.
Uma partidária.
Claro.
Mas o que acontece? Injeta-se dinheiro na economia, né? Para de repente inflar esses ânimos.
Uhum.
Mas é falso, né? Tanto que esse mês agora vai ter deflação.
É, ontem anunciou 0,67%
de deflação. Mas você vê, as coisas estão cada vez mais caras e aumentando cada vez mais isso. Então, os cálculos que são feitos, eles não são muito... Eles são corretos, economicamente corretos. Mas, na prática, eles não mostram a realidade. E esse é o Netuno de casa 2. Então, existe uma tendência a um descontrole na economia, coberto meio que falsamente por uma injeção de dinheiro. E, lógico, isso pode ser feito politicamente, socialmente, não importa, mas... Existe essa falsa impressão de crescimento financeiro. Mas se você vai no mercado, você vê.
É lógico. Eu acho engraçado, né, mestre? Porque até quando houve a eleição do presidente Bolsonaro, você tinha dito, já tinha visto, olha, vai acontecer também alguma coisa aí que vai criar uma reviravolta nas eleições. As pessoas acreditavam muito, me lembro, em 2017, 2018, ainda... Naquela questão entre o PT e o PSDB. E aí, de repente, já apontava algumas mudanças. Houve, de fato, o atentado ao então candidato, que hoje é o presidente Bolsonaro, que criou toda uma reviravolta, né? Eu me lembro que tinha um aspecto de Urano que estava naquele momento também. Mas, de toda maneira, já tinha até uma certa... O céu estava muito conservador, né? A gente estava falando de 2018, quer dizer, você tinha o Saturno em Capricórnio, quer dizer, aqueles valores muito conservadores estavam em pauta naquele momento. Então, era mais possível, e o que eu me lembro, eu acho que estava a Vênus, na Casa 4, estava muito fragilizada, quer dizer, tinha uma situação de que a oposição... A esquerda talvez estaria mais fragilizada também. Então, quer dizer, só para... Eu tô dizendo o seguinte, que não existe, nesse momento, nessa conversa, em nenhum momento, em uma posição ideológica. O que está se fazendo é uma leitura neutra do céu. Porque às vezes as pessoas podem falar, não, porque ele é a favor de tal candidato, ele é a favor de tal e outro candidato, e não. Quando, nas eleições para 2018, você foi muito pontual apontando que havia uma possibilidade maior realmente de candidatos mais conservadores ocuparem a presidência e que haveria sim alguma coisa, um incidente que poderia mudar os rumos das eleições. E esse, só para a gente deixar bem registrado, e nesse ano você enxerga então, no céu, tá? No céu, para qualquer astrólogo, independente se é brasileiro, se não é, ele vai olhar. A gente está vendo aí, de verdade, não só no Brasil, mas no exterior, esse embate, esse conflito entre o novo e o velho, né? Quer dizer, Urano trazendo essa necessidade de mudança, de transformação e essa necessidade de quebrar com determinados padrões antigos. E a gente está vendo também no céu do Brasil, quer dizer, além dessa questão econômica que está muito confusa, né, por conta desse Netuno, a gente está vendo também, então, uma possibilidade de mudança, primeiro, um clima muito tenso, como a gente já está observando, quer dizer, a gente já vê que não existe possibilidade nenhuma até de uma terceira via, de uma via mais moderada, pelo que a gente está entendendo, uma tensão no ar, e mais do que isso, ainda acontecimentos inesperados podem vir e talvez tirar um dos candidatos de cena.
Exatamente, que é difícil, isso não é possível se pensar nessa posição. Mas alguma coisa nesse sentido pode acontecer. Eu não vou dizer que seria a mesma surpresa que aconteceu da outra vez,
certo,
nas eleições, mas algum fato inesperado que pode fazer com que as pessoas, no dia do primeiro turno, né, que é o famoso Mercúrio retrógrado, que não é assim tão terrível. Entretanto, com especial astrologia mundial, no dia 2 de outubro, que é o dia do primeiro turno, o Mercúrio vem vindo de um momento de retrogradação, e no dia, logo cedo, 6 da manhã, ele fica direto. Ou seja, a ideia é que talvez possa vir, né, até chegar o dia das eleições, primeiro turno, um tipo de intenção, um tipo de percepção, e no dia do primeiro turno, alguma virada. Para que direção? Aí tem que ver diariamente como é que vai estar a situação, mas a tendência é poder ter uma virada, ou então uma notícia que venha à tona que possa, de repente, mudar as intenções de voto.
No dia 2 de outubro.
Dia 2 de outubro. O segundo turno vai ser dia 30. Antes desse segundo turno, é que tem o tal do eclipse, que vai ser dia 25 de outubro. E o eclipse, ele eclipsa, tira a luz, mas quando acaba o eclipse, aí vem a luz à tona. Então o que pode acontecer? Alguma coisa que acontece, que esconde alguma coisa qualquer inicialmente, mas vem à tona, e antes do segundo turno. Então, teremos segundo turno? Olha, possivelmente. Esse possivelmente, né, é por conta de tensões que não estão ainda mais direcionadas a um lado ou outro lado.
Certo.
Então a tensão continua. Então, é possível que tenha um segundo turno. Tá? Agora, tem outras questões políticas, de questionamentos, enfim, mas isso é uma outra história que não é astrológica. Mas que vai ter atenção, vai. Agora, eu vou pensar, e depois se ganhar? Quem ganha a eleição? Que, de novo, parece um torneio de futebol. Ganha uma taça, ganha uma...
Vai ser um inferno para qualquer um dos dois.
Quem pegar tudo isso, né? Vai ser um momento difícil para o país?
É.
Vai. Para remontar o país. Vamos pensar assim, maneira. Não importa quem ganha. Vai ter que se remontar uma série de coisas no país. Ele saiu um pouco dos trilhos. Um pouco, sei, bastante os tipos. Por conta de quê? Essas coisas aconteceram no mundo, no Brasil, do governo também, que tem que colocar aqui, é correto mesmo. Então, quem pegar esse governo seguinte, vai passar por crises iniciais de contestações das posições desse novo presidente. Não importa qual seja, vai ter contestação, vai ter confronto. E vai ser um governo difícil. Então, porque no dia 1º de janeiro, quando é a posse do presidente, né? O mapa está muito tenso.
Quer dizer, o mapa da posse, isso é importante para quem não entende de astrologia mundial, quer dizer, você tem um mapa do Brasil, que é um mapa do dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas da manhã, aqui no Ipiranga, mas também tem o mapa sempre da posse, que é, aliás, ele dá sempre o contorno de como é que vai ser o governo, não é isso?
É, porque é o início de um ciclo de um novo governo. Só uma coisinha só. Fala-se muito para ver o mapa dos candidatos. Não tem muito sentido.
Perfeito.
Porque o mapa dos candidatos é a vida pessoal dele.
Tá certo.
O mapa do país, ele é muito superior, mais importante do que os candidatos. Agora, se o candidato vai ter Júpiter em tal posição que for, isso não é significativo. A vida pessoal pode até ser. Agora, o mapa do país que é mais vigoroso. Ele é mais importante. Então, quando eu vejo o mapa de um país, né, eu vejo quem é que vai assumir esse controle. E pode ser um ou outro presidente, ou outro candidato, quem for. O que pode se fazer eventualmente é fazer uma comparação do mapa desses candidatos com alguns pontos do mapa do Brasil. É como se fosse uma sinastria. algo parecido com isso. Então tem uma certa sintonia, está ligado com os trânsitos e progressões do mapa do país naquele período. Então ler o mapa dos candidatos não é tão válido assim. Você pode ter uma percepção, mas afirmar que tal candidato vai ter mais chance por causa do mapa pessoal...
Tá certo, é porque até, aí a gente precisa até falar, houve aí, eu tenho acompanhado movimentos astrológicos, notícias astrológicas, né, enquanto comunicador, então às vezes até se fala de que o Júpiter estaria fazendo uma conjunção no Sol do presidente Bolsonaro no dia do segundo turno. Então é importante essas conversas com alguém que está... Há quantos anos na astrologia?
Eu estou com 65. Primeiro contato que eu tive com astrologia, comecei a ler livros, eu tinha 12 anos, 14
então,
anos.
Então, mais de 50 anos?
Pois é.
Meio século de astrologia. Então, é bom a gente ouvir realmente quem tem essa trajetória. Então, não tem como fazer nenhum tipo de análise política a partir de mapa de candidato. O importante é olhar o mapa do país, como é que as coisas estão seguindo. Em relação, mestre, a guerra da Rússia e Ucrânia, o que os céus estão apontando aí?
Quando começou essa guerra, no começo do ano agora, aliás, no começo desse ano, 2022, ninguém falava em guerras, ninguém comentava de guerras, mas de tensões. E de repente aconteceu essa guerra. Mas é uma guerra política.
Uhum.
Pensa que todas são meio políticas, né? Mas são tensões de confrontos políticos, que o recurso que está sendo usado é a guerra. Então, não se comentava de uma guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, mas tensões, e de repente de toda essa condição. As tensões ainda continuam. Tanto que voltou à mesma condição no começo do ano, que é o Saturno com o Urano, nesse mesmo segundo semestre. Alguns perguntam, mas quando vai acabar essa guerra? Essas tensões continuam um tempo ainda. Que são acordos políticos. De novo, a guerra sempre tem um efeito político. Mas é mais uma questão política que usou esse recurso da guerra, de confronto. Tem mais um ajuste, então talvez só para o ano que vem mesmo.
Só para o ano que vem. E em relação ao mapa do Brasil e saúde, né? Porque eu me lembro também que falava-se muito, e você já tinha alertado até dessa coisa do Covid. Hoje, em relação a essa varíola, é algo preocupante para o Brasil?
Olha, o Brasil passa com Plutão em trânsito, ainda na Casa 12, na cúspide da Casa 12. Desde que entrou essa posição, o Brasil já tinha uma condição com relação ao sistema de saúde um pouco frágil. Quando chegou essa condição de Plutão na Casa 12, que é oposta à Casa 6, que é a Casa do Sistema de Saúde, já se pensava uma quebra da questão da saúde. Sorte nossa que tem um SUS, que se não fosse, já foi complicado. Agora, esse Plutão continua nessa condição ainda. Então, não creio que vai acontecer de novo, como aconteceu a pandemia, de uma crise nessa instância, nessa condição. Mas, digamos que vai ser os cuidados naturais. Nada de substancial. Nada tão grave como aconteceu com a Covid. Mas, atenções devem ser colocadas. Mas nada tão grave como foi essa condição, não. Então, digamos que na normalidade de uma crise sanitária, deve se colocar essa condição.
Você sabe que é sempre uma honra, um prazer. Eu até queria ter gravado esse programa para a gente ter duas edições, né? Para poder, porque muita informação. E a gente está aí no nosso minuto final. Eu queria que você deixasse aí duas mensagens, falando um pouquinho também como é que estão os cursos da Gaia. Estão abrindo aí. Começou o semestre agora, não é isso?
Começou o semestre agora.
Dá tempo ainda quem quiser se inscrever?
Claro, dá tempo sim.
Qual que é o telefone da Gaia?
O WhatsApp da Gaia, que é o telefone também, é 11-944-880911.
Repetindo.
11-944-880911.
Qual que é o seu Instagram?
Tem o meu Instagram, que é Robson Papaléu, que é fácil me achar, que não tem muito.
Papaléu.
Papaléu, ó. E o da Gaia, que é Gaia Escola de Astrologia. É fácil encontrar a gente.
É, Gaia Escola de Astrologia e Robson Papaléu.
Muito fácil.
É só clicar no Google também, vai achar todas essas informações. Mestre, queria agradecer enormemente a sua visita. Eu queria, já fica convite para novembro ou outubro, né? Depois passar toda essa confusão dessas eleições, para a gente falar um pouquinho das previsões do ano que vem. E também quero fazer depois uma entrevista com você, para a gente falar e trazer aí, quebrar muitos mitos que estão sendo, muitas informações equivocadas que estão surgindo, né? Tem uma moçada super bem intencionada, mas sem ter passado por experiência, por estudo, tem falado muita bobagem sobre astrologia E eu acho que a gente precisa aí, o Brasil sempre tem uma vocação para o oba-oba e menos vocação para os estudos. Eu acho que a gente precisa muito de escolas de renome, de tradição, que tragam aí um conhecimento sério. E também, lembrando que você é um dos grandes produtores de conhecimento, né? A Gaia tem sido uma referência em produzir pesquisas sobre astrologia. Então, fica esse convite e acompanhe aí o Robson nas redes sociais dele. Obrigado, mestre.
Muito obrigado, eu agradeço imensamente.
E amanhã nos vemos. Hoje foi um programa especial. Amanhã a gente volta atendendo o ouvinte. Um beijo.